Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast. E o papo de hoje será sobre operações e crescimento. São as ações que realmente fazem uma empresa crescer de verdade. E para hoje o nosso convidado aqui é da nossa região, o Leonardo Silva. Ele que é diretor de operações da T2C Consultoria. E queria imensamente agradecer o seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse bate-papo, que eu estou bem empolgado. Uma área que eu gosto bastante. Mas vamos para a nossa pergunta. Quem que é o Leonardo na fila do pão?
Richard, obrigado primeiramente aí pelo convite. Agradeço aí imensamente, prazer estar aqui. Então, eu sou de Brasília, né? Não sou nativo aqui do Espírito de São Paulo. Então, estou aqui já há bastante tempo. Não peguei o sotaque ainda, mas já estou aqui há bastante tempo. Eu vim fazer faculdade, sou engenheiro mecânico. Nada a ver com o que eu trabalho hoje, legal. Né? A empresa é de TI e eu sou engenheiro mecânico. Mas vim fazer faculdade, fiquei aqui, me mudei para Sorocaba, porque eu trabalhava numa multinacional alemã lá. Durante muito tempo eu trabalhei nessa multinacional. Essa multinacional me levou a ter a oportunidade de morar um tempo na Alemanha. Morei 6 anos na Alemanha, trabalhando para essa multinacional. A mesma multinacional me levou para a China também. Morei bastante tempo na China. Bastante tempo não. Algumas visitas e morei algum tempo na China também. E depois que eu saí dessa empresa, eu resolvi montar a minha empresa, que é o que eu tenho hoje.
Que bacana.
O background que a gente tem relacionado, por exemplo, com a empresa é que, de certa forma, todo o tempo que eu trabalhei nessa multinacional, sempre estive envolvido com eficiência operacional, com automação e tudo mais. E aí acabou me levando para esse lado mais de TI, que é o que a gente faz hoje na empresa.
Que bacana. E em que momento, assim, da sua carreira você se viu, percebeu que você era um líder de verdade? Tipo, agora eu virei um líder de verdade.
Eu assumi um cargo de liderança muito novo dentro da empresa que eu trabalhava, da empresa alemã. Na verdade, eu me senti um pouco líder técnico no início da minha carreira, né? Eu tinha um background técnico bem grande. E eu acho que isso acabou gradativamente me levando para uma liderança que não era técnica. Então, com 26 anos, eu assumi um setor que tinha 10 pessoas. A maioria das pessoas eram mais velhas do que eu. Então, de certa forma, eu acho que o caminho foi mais pela liderança técnica, que acabou me dando um pouco mais de patamar para empreender aí para o próximo passo, que seria a liderança de pessoas mesmo.
Que bacana. E que... Tanto no nosso caso aqui no seu é que é tudo, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores a importância de uma empresa ter uma cultura, né, atuante para você manter talentos, porque eu vejo muitos empresários reclamando só da geração, de mão de obra, mas esquece de, às vezes, fazer o beabá, que é você realmente reter esses talentos que acabam passando ali, porque senão você acaba perdendo por conta de... um vale, qualquer coisa que alguém ofereça mais, a pessoa saia, porque não tem essa perspectiva, feedbacks, né? Mas eu fiquei intrigado aqui, que as operações normalmente ficam nos bastidores da empresa, né? Mas é uma área que é muito relevante, que impacta tudo dentro da empresa, né? E o que te fez escolher essa área?
Então, assim, quando você monta uma empresa, você não escolhe muito a área, porque você tem que fazer tudo, né? A empresa começa pequena, como toda empresa, a gente começou com poucas pessoas, então a gente vai sendo responsável de fazer absolutamente tudo. Então, no início da empresa, eu tenho só eu e mais um sócio, né? Então, éramos RH, financeiro, comercial e também operações, né? E aí eu acabei ficando em operações porque, como eu te falei, né, um background mais em relação ao que eu já tinha de experiência. Né? Uhum. Então, durante bastante tempo, trabalhando na Alemanha, eu era responsável por gerenciamento de projetos globais, então, muito a ver com otimização de processos, de interação e tal. Não eram somente processos produtivos, não estamos falando processos também, não 100% back-office, mas processos que rodavam no background. Então,
bacana.
Isso me levou a ter essa digamos, aptidão para trabalhar nessa parte mais de operação.
Que legal. E tem algum erro que você acabou cometendo e que depois você viu que acabou sendo um acerto, assim, alguma decisão?
Acho que erros pode soar um pouco clichê, mas a gente sempre comete, né? Acho que... a gente acaba tendo que tomar decisões que levam a gente a não necessariamente sair no caminho correto. Mas assim, aprendizado tem vários, né? Eu posso dizer, por exemplo, né, a questão de eu realmente ter optado pela saída da empresa ou saída do mercado profissional, uhum. né? Eu deixei de ser engenheiro mecânico, trabalhar no, né, com isso, e optar por montar a empresa. Então, montar a empresa inicialmente me pareceu um risco muito grande.
Sim,
é bastante grande. As decisões não são fáceis, eu tinha uma carreira sedimentada, tinha possibilidade de continuar na minha carreira de engenheiro mecânico, bastante experiência no setor automotivo. O que me pareceu inicialmente ser um erro, uhum. Mas nós estamos aqui com essa empresa depois de 8 anos, então no final acabou dando absolutamente tudo certo, mas é um caminho bem tortuoso.
Sim.
Para quem está acostumado com o salário zona caindo todo mundo, né, zona de conforto, não que obviamente você trabalhar por uma empresa você fique confortável, não tem estresse, obviamente uhum. tem, mas você tem uma certa, digamos, garantia que faz uma diferença aí no seu final do mês e tudo mais. Como a gente comentou, tem os ônus e bônus aí de você estar conduzindo uma empresa, criando uma empresa. Tem, obviamente, a sensação de orgulho depois de criar, dar emprego para tantas pessoas.
É verdade.
Ver o que você conseguiu atingir e tudo mais. Tem, obviamente, depois de um tempo, um retorno financeiro, mas eu acho que é um conjunto que você tem que levar. Tem os prós e os contras, como tudo.
Como tudo na vida, não é verdade? E, assim, desde a pandemia para cá, muitas empresas falam de transformação digital. Foi uma corrida, principalmente pelas questões de home office, as pessoas acabaram tendo que se digitalizar. Mas poucas empresas, de fato, transformam, digitalizam, né? Onde você acredita que está o maior erro, a maior falha das empresas brasileiras?
Eu acho que tem uma coisa que, para mim, é clara, é uma inércia corporativa.
Boa.
O que é essa inércia corporativa? É a tendência, se ninguém faz absolutamente nada, se ninguém tem uma força, digamos, de vontade para mudar as coisas, elas tendem a caminhar sempre para a mesma direção. E tem empresas que, obviamente, têm lucros bons, resultados positivos, e que simplesmente focam em manter aquilo. Enquanto, de alguma forma, você não é tirado daquela posição, a tendência é que você mantenha. Se a gente pensar isso de uma maneira geral, uma maneira mais de estrutura, eu acho que é isso. Mas se a gente pensar tecnicamente, do macro agora para o micro, acho que o grande problema é dado. A estrutura de dados da maioria das empresas, pequenas, médias, grandes no Brasil, elas são bem, digamos, ruins. Os bancos de dados existem, os ERPs existem para estar com as informações que deveriam estar, mas o conteúdo desses bancos de dados, dessas informações, de certa forma, elas não têm uma precisão, uma eficiência. Então, para qualquer coisa que você vai implementar hoje em dia, pensando em você automatizar, colocar IA, de alguma forma transformar isso, você precisa dos dados. E hoje, eu diria para você que é bem raro a gente encontrar uma empresa que tenha esses dados de alguma forma.
Centralizados e organizados, né?
Centralizados muitas até tem, mas organizados. E mesmo, por exemplo, nós vamos pegar um ERP grande aí, um SAP que tem, digamos, uma certa padronização ou uma uhum. certa barreira para você colocar o dado lá, a gente ainda tem bastante variação e imprecisão e falta de assertividade nesses dados.
Você acredita que esse seja o maior gargalo operacional que impede as empresas brasileiras de crescerem?
De transformação digital? Com toda certeza. Com toda certeza, eu acredito que seja isso. Vamos pegar um exemplo clássico, né? Uma empresa que queira utilizar, sei lá, não vou nem falar de IA generativa nesse momento, vamos falar de machine learning uhum. mais antigo, né? Então, vamos pegar um conjunto de dados, treinar um modelo e fazer uma predição de alguma coisa para o futuro. Como que eu vou treinar um modelo e me basear nisso para fazer uma predição se os dados não estão coerentes?
Uhum.
Então, vamos pegar a sua área de marketing, né? Se você quiser fazer uma predição de, por exemplo, qual é a sua taxa de efetividade em conversão de alguma campanha, alguma uhum. coisa assim. Você até conseguiria ter um resultado bem positivo se você tivesse um conjunto de dados para treinar um determinado modelo e trazer um resultado positivo.
Exatamente.
mas você não tem. Porque, vamos pegar, sei lá, um CRM normalmente, e eu estou dando um exemplo só da parte de comercial, mas isso se repete para todas as áreas de operação.
Uhum.
Mas, muito provavelmente, por exemplo, quando alguém perde um negócio, o vendedor, ele não vai cuidadosamente explicar o motivo, botar alguma coisa ali que te leva como base para fazer uma projeção futuro. Ele sempre vai botar perdido por preço. E não vai fazer uma avaliação que é fundamental para você fazer isso para uma predição. E isso se repete em diversas áreas de uma empresa, diversas áreas. A gente habitualmente, e aí eu posso pegar um pouco da experiência que eu tenho na Alemanha, a gente comparativamente com o pessoal da Alemanha, a gente não tem muito cuidado com os dados. A gente não dá muita atenção para os dados de uma maneira geral, culturalmente. Então isso traz um certo empecilho aí para uma transformação digital.
Bacana. É, e assim, você até tocou no assunto de inteligência artificial.
Uhum.
Hoje você acredita que as empresas estão, de fato, utilizando, explorando o potencial da IA? Ou elas só estão colocando ali no PowerPoint da empresa, dizendo o que fazem?
Não, eu acho que elas não estão somente colocando o PowerPoint, mas elas estão ainda só bem na superfície. É muito a ponta do iceberg ainda. É usar o ChatGPT, o Claude, o Gemini, para responder um e-mail, fazer uma tradução, ou alguma coisa mais, assim, superficial. O potencial, hoje, assim, eu entendo, aí é uma opinião, Leonardo, pode ser que eu esteja errado, pode ser que isso fique registrado e eu vire meme no futuro aí de uma predição errada, mas eu acredito que a gente vai utilizar a IA nos próximos anos, não estou falando, sei lá, daqui a 5, 10 anos pode evoluir bastante, mas eu imagino a gente utilizando como se fosse uma calculadora.
Uhum.
Hoje você não faz, se eu te passar uma conta de 5.387 vezes 47,
você não vai pegar o papelzinho, nem você que é engenheiro, né?
Apesar de você saber fazer a conta.
Sim, sim.
E eu também saber fazer
a praticidade.
E ninguém vai fazer isso na mão.
É.
Você vai usar como calculadora. Hoje, a IA já te permite que você faça praticamente qualquer operação do seu dia a dia de trabalho com essa certa calculadora.
Uhum.
E não utilizar essa calculadora é um erro. É como se você estivesse tentando fazer uma conta desse tamanho que eu estou te falando na mão. Você pode saber. Pode ser que talvez você tenha uma concepção melhor.
Sim.
Executando. Mas não é o melhor caminho.
Exatamente.
Não é o melhor caminho e não é o caminho que seja mais produtivo. Então, hoje, por exemplo, na empresa, a gente tem um trabalho gigantesco para botar isso na cabeça das pessoas. Não é questão de você gostar ou não gostar de IA. É questão que hoje você tem uma ferramenta que não vai te substituir nesse momento, obviamente, mas que te ajuda a você ser muito mais eficiente.
Exatamente.
Então, se você fazer, talvez você já tenha tido oportunidade, não tem como eu, por exemplo, criar um PowerPoint, uma apresentação, sem utilizar IA hoje. Se eu for criar um PowerPoint da forma como eu utilizava antes, mexendo, criando um texto, um bloquinho e tudo mais, eu vou ser muito menos eficiente.
Menos persuasivo.
Muito menos. Ou então visualmente atrativo.
Uhum.
Então eu vou precisar, por exemplo, de uma pessoa que tem o dom. Eu sou engenheiro, então eu não tenho o dom artístico de montar uma coisa bonita. Então eu precisaria de alguém para fazer isso mais atrativo, uhum. Tornar a minha apresentação mais sexy em relação à atratividade. E eu consigo hoje através da IA. E eu estou dando um exemplo. Nós estamos falando de PowerPoint. Isso vale para um Excel que você vai fazer, ou desenvolvimento de sistemas, né?
É.
Hoje você criar um código, eu sei que os mais puristas dentro da empresa, né, eu tenho várias
resistências,
pessoas que falam, ah, não, isso utilizar IA para desenvolvimento é Nutella. mas não tem como, assim, você é muito mais
eficiente. Ganho de produtividade, né?
É absurdo. E eu não estou falando da boca para fora, porque a gente vivencia isso dentro do meu dia a dia da nossa empresa, e a gente tenta, de alguma forma, passar isso para os nossos clientes. Né? A gente tem um cliente grande, gigantesco, uma das maiores empresas alemãs, são clientes nossos. A gente fez um treinamento de IA na semana passada. Aliás, tem um pessoal muito bom lá dentro. Depois, se você quiser trazer eles para entrevistar.
Quero sim.
Eles são muito bons mesmo, o pessoal que toca essa parte de melhoria e de eficiência. E a gente fez esse treinamento, e o treinamento foi focado exatamente para... Gente, a gente já tem um monte de coisa na mão hoje. O nosso foco é se tornar eficiente com da coisa na mão. nesse momento, eu não estou preocupado daqui a 5 anos se vai ter uma AGI, se vai ter uma substituição de todo mundo e tal. Eu estou preocupado com agora. Eu já tenho essas ferramentas agora. Então, eu só tenho que utilizar. E eu tenho que treinar e convencer as pessoas para fazer essa utilização.
É bem isso. As pessoas, às vezes, ficam pensando muito. Olha, quanto tempo que eu vou usar isso? Será que daqui 5 anos vai estar obsoleto? Mas hoje, 5 anos é muito tempo, até para você imaginar. Então, eu adorei o que você falou, é bem isso. O que hoje eu tenho na mão e que eu posso deixar a minha operação mais eficiente? E até um gancho para a minha próxima pergunta, em que área você acredita que a IA está trazendo resultados reais? Conseguindo escala, produtividade ou até mesmo redução de custos?
Eu tenho alguns exemplos que são rotineiros nossos lá, né? Então, antigamente, a gente fazia mapeamento de processo para fazer uma automação. O mapeamento que eu fazia, inicialmente, lá na minha início da carreira, que era simplesmente eu sentar com você aqui e falar, Richard, me fala o que você faz nesse processo aqui, sei lá, geração de campanha. Quais são as etapas? E você me falar, a primeira etapa é isso, a segunda etapa é isso e tal. Aí eu vou pegar essas entradas e saídas de cada etapa desse processo, monto um fluxograma, faço um passo a passo detalhado e tudo mais. Isso é um mapeamento de processo. Todo desenvolvimento de software, desenvolvimento de RPA ou qualquer coisa, a gente sempre faz essa etapa. E a gente sempre fez isso dessa maneira como eu descrevi. Hoje, se eu estiver entrevistando você aqui, eu pegar o registro dessa transcrição, e pelo mecanismo que a gente montou dentro da empresa, eu consigo praticamente botar um mapeamento no papel em alguns minutos. A partir da transcrição que eu fiz com você. O mecanismo que eu levaria praticamente umas 40 horas para botar numa apresentação, o passo a passo, revisar e tudo mais, nós estamos falando de fazer isso em minutos. Não estou pintando um mundo colorido e tudo mais. Óbvio que tem casos que a gente vai ter que refazer a transcrição. Talvez a gente vai ter que pegar algum ponto e tal. Mas independente disso, nesse processo, via, se tudo der errado, eu ainda vou ser em torno de 50%, 60% mais rápido do que eu era antes. Se tudo der errado. Se não der errado, eu vou ser muito mais rápido. Então, esse paradigma, por exemplo, que a gente está implantando na empresa, foi extremamente complicado de fazer. Ainda é. Ainda a gente vê pessoas que, de alguma forma, olham um pouco torto para o que a gente está fazendo. E é natural. E é uma coisa interessante porque a gente trabalha 8 anos com automação de processo. E a gente vivenciou isso sempre nos clientes. O nosso sempre principal problema quando você vai implementar um RPA ou uma automação é a resistência das pessoas, porque as pessoas, de alguma forma, elas sentem que estão perdendo, digamos, valor e tudo mais, e elas não entendem que aquilo vai ajudar elas a ter mais valor agregado para a empresa. Então, de uma maneira geral, a gente está vivenciando o que a gente vivenciou internamente, o que a gente vivenciou sempre com os clientes na história.
Eu acho brilhante você estar falando, porque eu não acredito que uma automação, um RPA, vai substituir o cargo ou tirar as pessoas. Né? Eu gosto muito de fazer uma analogia que eu tenho 42 anos, assim, então eu vivenciei os computadores entrando nos escritórios. Né? Eu me lembro muito das pessoas temendo, não, porque quando o computador chegar, vai arrancar o emprego de todo mundo nos escritórios. E hoje é só olhar para trás aqui, você vê todo mundo com o computador na mão. Mudou um pouco o papel, né, da pessoa, mas não que retirou. Ganhamos em produtividade, eficiência, mas acabou ajustando um pouco o papel, a rotina do dia a dia. Você acredita que é por aí?
Eu acho, pegando esse gancho que você comentou, existem algumas pesquisas e tal, já comentando que não houve uma perda significativa de empregos, principalmente, por exemplo, na parte de devs, né? Tem aquele, Google demitiu 12 mil pessoas, a Amazon demitiu 12 mil pessoas, ou uma quantidade enorme de pessoas, mas talvez ali tenha um inchaço inicial, que foi por causa do boom, aí teve tudo mais, e isso foi, um reacerto aí, um realinhamento, né? do que estava acontecendo. Mas de uma maneira geral, o que acontece é que os desenvolvedores, eles entregam mais naquele mesmo, teoricamente, tempo que tinha anteriormente. Então, sei lá, um software que deveria ter uma série de funções, ou um X funções, ele vai ter 2X funções, ou vai ter um visual mais bonito, ou vai ter alguma coisa nesse sentido. Então, da mesma forma que você falou, antes, talvez a gente tivesse a mesma quantidade de trabalhadores sem computador, entregando menos. Uhum. E agora você tem mais qualidade, mais possibilidades nas entregas que ele tem. E é isso que eu enxergo para, sei lá, médio prazo aí, em relação ao que vai acontecer com a IA.
Bem legal. E qual que é a maior dor, assim, ou uma dor muito incomum das empresas que te procuram querendo implementar uma automação, um RPA na empresa dela?
Ainda não estamos com aquela parte de meu diretor me mandou implementar IA e eu não faço a menor ideia do que eu faço. Ainda não estamos nesse ponto. Por isso que eu acho que...
Muito consultivo ainda o trabalho de você orientar.
Ainda é.
Ou seja, a maturidade ainda é baixa.
Baixa, assim, muitas, obviamente, todo mundo sabe o que é uma IA generativa, principalmente hoje, né? A relação das pessoas com a IA generativa já é praticamente diária, eu diria isso. Mas como eu falei, né? Hoje já a IA, ela tem diversas funções que as pessoas não conhecem. Elas conhecem conversar com o ChatGPT ou com o Claude ou com o Gemini, mas não conhecem a possibilidade que esse mesmo chat faz, por exemplo, uma interação com Excel, como comentamos, com PowerPoint, a interação com diversos outros sistemas, né? Você tem a possibilidade de hoje botar uma IA generativa para cuidar dos dados do seu computador, para organizar diretórios, para fazer alguma outra coisa, que as pessoas não têm esse conhecimento. Então, o nosso principal desafio hoje, o caminho que a gente está indo, é mostrar para as pessoas isso. A primeira coisa que a gente faz é: peraí, seu diretor mandou fazer isso? Vamos ver o que tem de possibilidade para tentar encaixar. E ainda, aí também é minha visão, tá? Existe uma propaganda muito grande no mercado e os diretores e os donos de empresas consomem isso, que é a autônoma. A IA vai ser autônoma.
Vai rodar sozinha.
Isso. E assim... Eu não acho que nesse momento, e aí de novo, é a minha visão, talvez você vai encontrar alguns outros gurus de IA falando que existe a possibilidade, mas de tudo que eu vi no mercado e tudo que a gente vem apresentando, eu não acho que a gente hoje esteja preparado para deixar uma IA tomar decisões, principalmente se forem decisões críticas. Eu jamais, nesse momento, deixaria, por exemplo, uma IA escolher, sei lá, uma compra de um fornecedor com 50 mil reais, 100 mil reais. Eu acho que todo o trabalho para chegar na decisão, para fazer uma, digamos, um detalhamento do processo, uma avaliação, uma sugestão, já dá para ser feito por IA.
Exatamente.
Tranquilamente. E deve ser feito por IA. Toda essa parte mais burocrática, no desenvolvimento a gente chama de boilerplate, né? De aquecimento do que você precisa fazer. Tudo isso você pode fazer de uma maneira sistemática, ou deve fazer. Mas a decisão final...
Tem que ser humano. Concordo. E é muito interessante isso que você está colocando, porque assim, nós temos um CRM aqui, que é do RD Station, e nós conseguimos saber a origem dos leads, por onde eles estão vindo, né? E principalmente de um ano para cá, tem um grande número de empresas que estão fazendo esse filtro. Elas estão colocando ali no Gemini, no GPT, selecionando empresas, tipo, quero empresas de marketing digital que são especialistas em B2B ou especialistas em indústrias aqui da região, do interior, do estado de São Paulo, enfim. E ali eles vão dando a relação dessas empresas e ele acaba buscando ali. E é legal porque geralmente essas pessoas, elas vêm já com grau de maturidade, já sabendo do seu escopo, que ela acabou entendendo ali, o que você faz, e muitas vezes ele chega falando: eu quero isso, eu quero ser citado pela IA. Como que eu faço para a IA citar a minha empresa? E aí a gente fala: legal, só que hoje provavelmente o que você está fazendo é você está vivendo ou de indicações de empresas que você tem um network ali, ou você está fazendo tráfego pago, você não está fazendo o que realmente vai gerar esse resultado. Então, vamos começar a implementar ali no seu dia a dia.
Mas e vocês trabalham com SEO hoje?
O nosso grande forte é o SEO. É.
Então, acho que vocês devem estar acompanhando que isso que você está descrevendo é o que as pessoas querem, que é o AIO.
É, isso aí.
Então, assim, ainda esse caminho ainda tem muita coisa para ser trilhada. Porque, por exemplo, a gente está...
Embrionário isso. Né?
Totalmente embrionário, porque existem algumas conversas, por exemplo, de botar propaganda na IA, né?
Uhum. Acho que você uma discussão bem polêmica, né?
E eu acho que dificilmente vai fugir disso.
Eu porque, também.
É, assim, todas as IAs, elas são deficitárias em relação ao custo dela. O custo é gigantesco. Se você
de
pegar
energia.
Gigantesco. Então, se você pegar hoje, por exemplo, o custo, o pagamento da mensalidade que você paga para o ChatGPT, quando você paga, ainda deve ser 20%, 25% do custo total de operação. Então, eles têm um déficit gigantesco que em algum momento eles têm que estabilizar isso.
Alguém vai ter que pagar a conta.
Alguém vai ter que pagar a conta. É. E uma das possibilidades é a IA. É propaganda na IA.
Sim, sim.
Se começa a ter propaganda na IA, e pensando nisso que você falou, a gente abre um mercado totalmente novo, que é exatamente a possibilidade de você fazer o AIO. Então, tudo que você fazia teoricamente para o SEO, você vai ter que, de alguma forma, transformar isso para abordar isso. Porque eu não duvido que, em algum momento, eu não vou pesquisar no Google qual que é a melhor empresa de marketing digital. Eu vou pedir para o Claude, para o ChatGPT, para me dizer. E você quer ser a primeira resposta que ele vai dar. É. Como você fazer isso? Quais são os caminhos? Porque hoje é tudo baseado no treinamento que foi feito daquela determinada...
Sim. E algoritmo vivo que está em eterno...
Exatamente.
Diariamente mudando.
Exatamente. Então tem um caminho gigantesco aí em relação a isso. Tem a parte do... Não sei se você ouviu falar de web MCP. Sim. Ou MCP em si. Então tem bastante coisa que esse mercado aí vai mudar. Né?
Vai. E está mudando muito. Você sabe que um dos grandes pilares de ranqueamento de um site no Google, né, que a gente chama de SERP, que é a classificação das ordens ali do SEO, né? Desde que o Google é Google, o principal fator é o quanto sites apontam um link para o céu, que a gente chama de backlinks. Né? E aí o Google foi mudando, antes era um número absoluto, depois ele queria saber a qualidade, então, tipo, não adianta ser 200 mil sites que não tem autoridades. Quando você tem um site com peso, com acesso, você tem uma relevância maior. Depois o Google mudou. Não, peraí. O ideal é que esses sites que têm backlinks, eles precisam estar conectados com o tema do seu site, que seja usuários incomuns e que você acessa. Então o Google sempre foi mudando, mas sempre mantendo essa questão dos links externos que apontam para o seu. E aí o Google começou algo novo em dezembro do ano passado, um core update deles, que tipo, olha, agora quando o seu site tiver citação, isso é o melhor backlink que tem. E ele anunciou que até o final deste ano, isso vai ser o peso principal.
No chat mesmo.
O chat. Quando o chat cita e vem aquele acesso, porque hoje o Google monitora, a gente coloca ali o Google Analytics, né, um pixelzinhos ali, ele sabe a origem, de onde veio, então ele vai te dando mais relevância. Por exemplo, a pessoa acessou seu site, se ele fez um scroll, rodou até o final, se ele preencheu um formulário, qualquer engajamento que ele tem ali, isso é algo que o Google falou, nossa, essa busca foi relevante, esse site foi relevante para aquela busca, e ele vai melhorando você. Então, assim, é um algoritmo bem complexo, mas é legal esse assunto porque o Google já anunciou que já está valendo e vai só aumentar o peso e a relevância disso até o final do ano. Então, é uma corrida que tá acontecendo neste exato momento. Assim.
Mas um ponto relevante, desculpa te interromper.
Imagina, por favor.
Mas, assim, além disso, eu acho que um ponto que é fundamental é quanto tempo as pessoas ainda vão acessar sites? Porque, assim, hoje, se eu quero saber uma informação, por exemplo, da sua empresa, provavelmente eu vou botar no ChatGPT, alguma coisa assim, e ela vai trazer a informação. E normalmente vem o link. Se eu puder ter um resumo das suas informações diretamente no chat, por que eu vou acessar o link? Aí, normalmente a resposta é sempre, porque algumas coisas são visuais. Mas o web MCP é exatamente para isso. Então, você vai ter a possibilidade, em algum momento, você acessar isso, e toda vez que tiver alguma coisa visual, o próprio chat vai te mostrar, sei lá, um mapa daqui, os produtos que vocês têm, ou um vídeo do podcast, uhum. tudo de alguma forma você vai conseguir acessar lá. Então, pode ser que em algum momento nem mais esse tipo de site exista, exista somente um conjunto de informações que são diretamente relacionadas com a IA, para ela ler essas informações uhum. e projetar isso diretamente no chat.
Ah, bem legal, eu também acredito que o caminho seja muito esse. É que hoje ainda são os sites que alimentam a,
ainda são,
é, até quando? Uma coisa que, até quando, mas assim, uma coisa que acaba sendo um pouco delicado nisso, a gente, no final do ano na festa de confraternização aqui, a gente estava brincando sobre tem algumas pessoas que gostam muito de UFC, né? E a gente estava brincando, qual que é o maior boxeador da história, os maiores boxeadores da história do Brasil? E aí colocou lá o influenciador, lá o Whindersson Nunes, como no top 10 da história. Gente, meu Deus do céu, cara. Então, assim, não dá para você confiar, igual a gente estava falando, precisa ainda ter essa revisão humana. Mas eu queria te perguntar, qual é o principal erro que as empresas cometem ao implementar uma IA hoje na empresa dela?
Eu acho que tudo que a gente vem comentando é a base para o principal erro, que é exatamente achar que vai ser que vai resolver. É. Então, assim, quando alguma empresa nos procura dizendo, ah, eu quero alguma coisa 100% autônoma,
desconfie.
Porque não vai acontecer. E aí, isso traz uma base, um patamar de expectativa muito lá em cima, para uma entrega que não é aquilo.
Uhum.
Então, é como a gente falou, né? A expectativa já vem top-down. Então, um diretor foi num evento, alguém mostrou alguma coisa funcionando, porque no evento, obviamente, vai funcionar, está tudo funcionando, e mostrou 100% autônomo, fazendo do cabo a rabo um processo, né? Aí, esse mesmo diretor chega pro gerente dele, que é responsável para colocar esse tipo de processo, fala assim, eu quero esse autônomo até tal data, e não quero saber. E aí você vai trabalhar com a realidade mesmo, as variações. A gente tem processo de process mining, que a gente faz o mapeamento do processo através de dados, né? E é bem comum, por exemplo, num processo de compras, a gente encontrar, sei lá, mais de 380 tipos de caminhos possíveis dentro de um processo.
Uau!
Então, como que a gente vai ter certeza que a gente vai automatizar todos esses processos, que a gente vai conseguir treinar uma IA para absorver todos esses possíveis caminhos? E tornar isso autônomo, não tem como. Então, eu acho que o grande problema que a gente tem hoje nas empresas ainda é a expectativa. De novo, não estou falando que nós não vamos chegar na condição de fazer as coisas autônomas, mas hoje eu acho que querer ou ter uma expectativa de fazer uma coisa 100% autônoma é um dos principais entraves que a gente tem.
Legal, é meio que utópico, né? De achar
nesse
que
momento,
vai ser autônomo.
Nesse momento,
né? E na sua opinião, qual é a maior desconexão entre marketing, vendas e operação hoje nas empresas?
Vamos pensar, por exemplo, a questão mais de marketing como um todo, né? O marketing hoje, ele está muito focado e muito direcionado, por exemplo, com tudo que é relacionado a IA, né? Então, hoje, vou pegar concorrentes nossos, né? Os concorrentes nossos, eles basicamente se baseiam diretamente em soluções de IA, vendendo uma certa autonomia também, vendendo, digamos, um caminho que não é possível de ser alcançado, que é exatamente o que a gente vem falando. Então, eu acho que o que destoa isso, e falando explicitamente da minha área de atuação, é isso, né? A gente tem ainda um buraco entre o possível de ser entregue e o que é vendido. E não estou falando também, não quero, de novo, ser mais realista do que o rei, de que, de alguma forma, os nossos vendedores, o nosso pessoal comercial, também não tem uma pegada nesse sentido de vender a IA como uma solução. Mas a gente tenta, pelo menos, ser mais realista nesse sentido. A gente tenta trazer um pouco mais pro chão do que é possível ser entregue. Um ser humano não entrega 100% de precisão no processo. Está longe disso. Uma IA não vai te entregar nesse patamar também.
Leonardo, muito legal o que você falou. A gente acredita muito aqui no show, don't tell. Tipo, vamos mostrar o que dá para ser feito. Mas não vamos prometer, porque principalmente quando você faz promessas, a gente vê assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, agências prometendo, não, aqui com a gente você vai ter 50 vendas por mês, e o cara nem sabe os seus números, nem sabe a sua capacidade de poder atender 50 novos clientes por mês, e sai prometendo coisas absurdas, né? E eu imagino que na sua área também...
Também. Acontece com bastante frequência.
E aí depois como entregar, né? É uma coisa que você estava comentando e me veio, teve a apresentação dos robôs lá do russo, que me fugiu o nome agora, estava tentando lembrar, você viu isso daí? E, nossa, foi tipo um show de horrores, parecia um show de comédia mesmo, porque os robôs falharam em tudo e eles tentando colocar o pano preto na frente e tal. Eu acho que está muito ligado a isso. Hoje a realidade é essa, as pessoas... fazem umas promessas lá em cima, porque tem investidores, tem um monte de coisa ali cobrando esse resultado, mas na prática a realidade ainda é outra.
Mas pegando esse gancho aí, tem um pessoal que fala que isso, baseado até, por exemplo, no que o Elon Musk fez, é uma estratégia de marketing para fale mal, mas falem de mim, no sentido de atrair olhares. Não sei se foi esse caso específico, se eles fizeram falhar ou assim, intencionalmente para trazer atenção, porque se eles fazem aquele show normal, dá tudo certo, talvez não tenha tido tanta atenção do que o pessoal falhando. Mas também é só especulação, né?
E uma pergunta assim, mais do seu dia a dia, existe algum processo hoje, ainda em 2026, que é manual e que não deveria mais ser manual? Tem alguma coisa que é muito simples e que já ajudaria, sei lá, em eficiência, em redução de custos, que você percebe quanto que ainda está ultrapassado?
Assim, pegando uma base da minha experiência na Alemanha, eu acho que um dos que mais me irritam, e eu acho que talvez tenha muito a ver com legislação, é a questão de horário dos funcionários, né?
Uhum.
De se aprovar a saída, ter o registro desses funcionários por causa da legislação, te obrigo. Então, para mim, é uma coisa bastante primitiva e irritante, por exemplo, eu ter que, de alguma forma, fiscalizar ou aprovar um funcionário que entrou mais cedo, saiu mais cedo, para os funcionários que, obrigatoriamente, tem que ter isso por legislação. Então, isso, para mim, de certa forma, me irrita demais. Eu acho que é uma coisa muito precária e, pegando no mercado aí que a gente anda, ainda é uma coisa que é bem comum no Brasil, né?
É bem comum. E o que para você, como diretor de operações, o que é mais desafiador? Criar um processo eficiente para uma empresa ou criar uma cultura interna dos colaboradores?
Mas não tenho dúvida que criar uma cultura interna. Eu acho que você tirar preconceitos ou visões de pessoas dentro de uma corporação é extremamente complicado. É aquele velho... Pô, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, a empresa está andando, e montar o processo tecnicamente é sem dúvida muito mais fácil, muito mais fácil.
E o que, na sua opinião, diferencia uma empresa que realmente consegue escalar de verdade comparado às que só vivem apagando incêndio?
Assim, falando de estrutura mesmo, eu acho que os processos definidos, rodando, comunicados, todo mundo sabendo, eu acho que é o principal. É bem comum, assim, existirem processos, mas não ter uma comunicação. Por exemplo, uma pessoa... existe um processo definido, existe uma norma, existe um caminho a ser seguido, existe um sistema para fazer aquilo, mas, de alguma forma, você não treinou a pessoa, não informou a pessoa adequadamente para ela seguir aquele processo. E querendo ou não, nós estamos falando, mesmo que empresas, sei lá, como a nossa, que tem uma pegada mais descontraída, digamos assim, uma pegada mais tranquila em relação a tipo de cobrança, você não vai ver gente da nossa empresa gritando com as pessoas por não ter entregue e tal, não é o nosso perfil. Mas mesmo numa empresa desse tipo, os procedimentos são fundamental. Não que a gente tenha todos os procedimentos internos que a gente siga, mas eu tenho certeza que o nosso desejo, pelo menos o meu desejo, é sempre que a gente organize esses procedimentos e faça que as coisas aconteçam da forma correta e que todo mundo conheça esses procedimentos. Então, para mim, eu acho que o ponto-chave de escalar mesmo, de você conseguir ter uma maturidade dentro da sua empresa, é você ter seus procedimentos definidos e você conseguir fazer com que as pessoas sigam esses procedimentos definidos.
É. Sabe que há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, o que fez realmente a gente conseguir crescer de uma forma saudável foi quando a gente conseguiu fazer o POP, que seria o programa de operação para todas as áreas. E é uma coisa que a gente sempre revisita, porque é uma coisa viva e que está sempre se atualizando e mudando. Mas ali foi possível a gente entender o que a gente chama de timesheet, que seria o tempo médio para cada tipo de ação que nós fazemos e vendemos, para conseguir ter um pouco mais de previsibilidade no escopo, no custo, na saúde do projeto. E é uma coisa que a minha esposa já falava para mim há muitos anos atrás e eu nunca dei o devido valor, mas realmente quando a gente fez isso foi uma mudança de chave aqui dentro, sabe?
Então, assim, muitas empresas têm POP. Eu diria que a maioria delas, esmagadora, 80, 90% tem POP. Quantas seguem?
É.
Acho que esse que é o grande diferencial. E de novo, assim, talvez seja um pouco repetitivo, mas trazendo um pouco da experiência que tive na Alemanha. Na Alemanha, as pessoas sempre falam, assim, toda atividade que você tem que ter uma definição do que fazer e uma ferramenta adequada para executar. Então, é muito cultural de que cada passo da atividade de qualquer pessoa que trabalhe é realmente você entender o que você precisa fazer, quais são as ferramentas que você tem que fazer, o que você precisa entregar. E uma coisa que é muito interessante, assim, que é uma cultura totalmente distinta da nossa, eu tenho um procedimento, mas aconteceu alguma coisa urgente e eu tenho que, de alguma forma, nesse momento, fazer alguma coisa separada, porque eu tenho que atender o cliente, alguma coisa assim. Os alemães falam, se você tem que fazer alguma coisa urgente, é porque alguém não fez o trabalho como deveria ter feito em alguma etapa do processo.
Verdade.
E eu acredito piamente nisso. Se a gente está apagando incêndio, pegando o gancho que você falou de apagar incêndio, se você está apagando incêndio no seu dia a dia, é porque o seu processo não está definido e porque ou alguém nesse seu processo, na sua etapa do processo...
Falhou.
Que vai estourar em alguém.
Que seja um vendedor que prometeu algo, que seja, né, em qualquer área.
Exatamente. Se tem alguma coisa urgente que precisa ser entregue, em algum ponto do processo teve alguma coisa falha. Um procedimento, uma atuação de uma pessoa e tal. Alguém fez alguma coisa errada para te levar a essa urgência. Porque na filosofia deles não existe urgência se tudo corre conforme o processo normal.
Bem interessante, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha com RH, né, de uma empresa aqui do Brasil, mas ele é Nisei. E aí ele trabalhou fábrica com 18, 19 anos lá no Japão. E aí ele estava comentando que, tipo, do treinamento lá, ele tinha um trabalho bem braçal ali, de tipo, ele tinha que pegar, não lembro o equipamento, ele tinha que usar as duas mãos, e ele falava, ó, você pega primeiro com a esquerda, tinha todo um...
Você pega com a mão esquerda,
você puxa uma caixa por vez e coloca do seu lado direito, tem todo um rito de quantos segundos, e o diretor da empresa sabia quantos segundos certinho você poderia pegar a caixa. Ele falou, cara, uma caixa leve, vou tentar pegar duas de uma vez aqui para chamar atenção e ser promovido. E aí, no que ele foi pegar duas, assim, excesso de confiança, caiu a caixa no chão. E aí chegou o encarregado dele lá, falou assim, viu, você se machucou? Ele falou, não, não machuquei. Tá, você pegou com duas caixas aqui e tal, você não seguiu
o procedimento.
Você acabou de gerar um prejuízo aqui de $18 mil para nós, que isso não se repita.
É isso aí. É exatamente isso. Se alguém escreveu que tem que pegar uma caixa por vez, com a mão esquerda primeiro, tem uma razão. Alguém, de alguma forma,
estudou,
tem um background e tudo mais. Não que você não possa questionar, mas enquanto você tem aquele procedimento, faça aquele procedimento. Questionar os procedimentos, eu acho extremamente saudável. Mas enquanto está valendo, você faz aquilo. Eu tenho um background muito grande de esporte. Sempre pratiquei esporte na minha vida.
Que legal.
Então, assim... Eu sempre sou da filosofia, eu posso não concordar com o técnico, mas o meu técnico é o técnico, eu vou fazer exatamente do que ele mandar. Enquanto ele for meu técnico, eu vou fazer exatamente o que ele mandar. Eu posso questioná-lo depois, discutir e tudo mais. Mas enquanto ele for lá e ele estiver me dando as notas, eu faço exatamente o que ele fez, o que ele quer. Porque senão, não tem nem como a gente verificar se deu resultado ou não. Porque se ele tem uma filosofia e de alguma forma você não implanta a filosofia dele, como que você vai saber se funcionou ou não funcionou? E acho que isso vale para as empresas também. Então, não tem como eu verificar se um gerente está atuando da maneira como deveria atuar, ou o resultado está sendo positivo, se de alguma forma as pessoas que estão trabalhando com ele não estão implementando a filosofia e os procedimentos que ele quer. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido.
Brilhante. Sabe que eu também gosto muito de esporte, especificamente futebol. E
Você é o palmeirense?
eu sou São Paulino.
São Paulino.
E você é flamenguista.
Não, eu sou fluminense.
Fluminense, é. As pessoas de Brasília torcem muito para o clube carioca por
É, a
conta
maioria,
das transmissões.
né?
Mas sabe que me chamou a atenção isso que você estava falando, me veio, acho que a segunda ou terceira rodada do Brasileirão. O clube brasileiro Remo, que acabou de subir para a primeira divisão, ele tem um técnico que chamou Osório.
Colombiano, né?
Ele já foi técnico do São Paulo também. E aí ele foi substituir o lateral esquerdo dele lá, que era o maior salário do time, foi a grande contratação do ano, foi esse lateral do Remo. E aí, quando ele substituiu, o jogador ficou irritadíssimo, foi irônico, bateu palma, assim. E aí ainda um membro da comissão dele foi tentar chamá-lo para não ir para o vestiário, ficar ali no banco. E ele xingou o cara também e foi ali, agiu de cabeça quente, 100% emoção e zero razão. E aí na entrevista coletiva, no pós-jogo ali, o Osório falou: ó, esse lateral aqui, ele vai já vai treinar afastado, não vou escalar mais ele, não, enquanto eu estiver aqui, ele não joga mais para mim. E isso foi muito na minha cabeça. E aí veio também uma outra história de futebol, que o Kaká estava contando do Ancelotti, que tipo, eles estavam pegando um elevador lá e o pessoal ali do Milan: não, entra aí, entra aí. Ele falou assim: não, não, não vou entrar não. Aí os jogadores entraram no elevador, sobrecarregou o peso, e o elevador travou, eles ficaram
Ficaram
ali
presos,
horas presos ali no elevador. E aí esse cara que teimou, que eu não lembro o nome aí, que é um gringo, ele não foi mais escalado. E aí eles foram perguntar: viu, por que que você não está escalando ele? Ele falou: pô, se ele não me ouve dentro do campo, fora do campo, que eu estou falando para
imagina,
ele, imagina dentro do campo,
é
que
isso
tem
que
torcida gritando e tal. Então ele não submeteu a uma regra. Então eu acho que é bem, se tem um técnico ali, precisa seguir as orientações dele, né?
É, eu acho que o Osório caiu, né?
Ele caiu?
Caiu, eu acho.
Ah, não vi.
Então, não sei se foi por causa nem do lateral, mas ele
Pode ter
caiu.
sido.
Mas é esse caminho aí. Eu acho que tem uma hierarquia. Eu acho que de alguma forma você tem que seguir para as coisas de alguma. Pelo menos terem o resultado que é o planejado. Ou pelo menos o planejamento pode estar errado, as decisões podem estar erradas. Mas se eu estou de alguma forma
Submetido,
submetido e querendo ter, porque obviamente não faz sentido eu estar dentro de uma empresa trabalhando sem eu querer o bem dessa empresa, né? Não, não
exatamente.
faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido eu participar de um time de futebol e com o objetivo de perder. Então, se está todo mundo caminhando, a gente tem que pelo menos tentar fazer as coisas da maneira correta.
Legal, vou fazer uma pergunta um pouco difícil, porque é muito imprevisível, mas é um achismo mesmo, tá? Quais profissões você acredita que daqui 5 anos, olha que período curto, vão desaparecer e quais provavelmente estarão em alta, serão valorizadas?
Ah, assim, para ser bem sincero, eu consigo te dizer não só não as profissões, mas os níveis de conhecimento das profissões que eu acho que vão sumir. Então vamos pegar, por exemplo, desenvolvedor. Eu acho que tem uma grande possibilidade de desenvolvedores júnior e pleno ou estagiário de desenvolvimento de alguma forma sumir. A pergunta é: como que a gente vai transformar esse pessoal em pleno e sênior se não tiver os estágios iniciais? Eu não sei, mas eu acho que tem uma grande tendência de a gente diminuir muito a necessidade de ter um desenvolvedor júnior ou estagiário. E o porquê disso? Porque hoje, com a IA, vamos lá, o procedimento normal de um desenvolvedor júnior, né? Ele tem um sênior ou um pleno que cuida dele, né? E ele direciona, fala assim: ó, faz isso aqui, faz essa linha de código,
É um
essa etapa.
prompt.
É isso. É isso,
Isso é um
exatamente.
prompt.
Isso é um prompt. É muito mais efetivo o prompt. Obviamente, você vai ter que corrigir algumas coisas, como o desenvolvedor júnior, sênior faz, por exemplo, com um prompt de IA. Uhum. Ele pede alguma coisa, vai sair do jeito, não vai sair do jeito que ele quer, ele tem que mudar. Ele faz isso com um júnior, um estagiário.
Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente é um prompt.
É um prompt. Então,
o briefing virou um prompt.
A gente tem, por exemplo, desenvolvedores experientes dentro da nossa empresa que eles brincam, né? Falam assim, hoje eu tenho 5 ou 6 estagiários que é IA.
Uhum.
Então, ele tem esses estagiários e ele vai, de alguma forma, tirar o que ele precisa, como ele tirava anteriormente, e vai corrigindo aqui, ali e tudo mais. Eu não tenho dúvidas que a gente está tendendo, na parte de desenvolvimento, para ter pessoas que são mais, vou dizer, arquitetos ou gerentes de um, uhum, de um processo como um todo, do que executores. Executar já está feito por IA e não tem como a gente voltar atrás. Então, eu acho que, da mesma forma que desenvolvedores, que é uma coisa que eu tenho mais contato no dia a dia, a gente vai acontecer a mesma coisa, essa mesma dinâmica para diversas profissões. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é como eu vou trazer essas pessoas para esse determinado nível? E outra pergunta é, quando o mercado começar a se tocar em relação a isso, essa pessoa que hoje já tem um conhecimento de sênior e que sabe mexer com IA, ela vai ficar extremamente valorizada.
Verdade.
Então, a gente vai ter um gap gigantesco entre a pessoa extremamente valorizada, que consegue executar dessa forma,
uhum,
e praticamente nenhuma pessoa aqui, porque essas pessoas não vão ter, teoricamente, onde caminhar. É uma discussão que a gente trava bastante lá internamente, beleza, a gente normalmente a gente se considera uma empresa formadora. Então, a gente contrata bastante pessoas júnior para ascender e tal. A gente contrata bastante pessoas fora da área. Então, assim, a pessoa é...
Um engenheiro mecânico.
Então, assim, até mais drástico, por exemplo. Tem pessoas que começaram com enfermagem, são enfermeiras. Uau. E hoje desenvolvem, ou desenvolveram, né? Já não está, uhum, mais na empresa, mas desenvolveram com a gente. Então, tem esse foco que a gente tem. E a nossa pergunta é... E aí? O que a gente faz? Porque, por enquanto, a gente ainda tem o caminho para trilhar até lá. Quando esse pessoal estiver fazendo esse desenvolvimento, como é que a gente faz? Se o mercado não entender que isso é um caminho, teoricamente, a gente vai ter uma posição competitiva um pouco pior. Porque, sim, a gente vai ter júniors que são menos eficientes, por exemplo, do que uma IA. Como que a gente vai fazer? Essa é a pergunta. Como que a gente vai fazer? Então, essa lacuna, na minha visão, vai acontecer em diversas profissões. Eu não acho que, pelo menos não parei para pensar especificamente numa profissão que vai sumir completamente. Mas eu acho que existem diversas
profissões... A senioridade, né, que vai fazer a diferença.
Isso.
Legal.
Eu acho que essa, para mim, é o contexto do próximo. Da mesma forma, assim, sei lá, um médico que pedia para um iniciante, um residente, fazer um laudo ou alguma coisa assim, que teoricamente uma IA também faz, para ele dar a avaliação final e assinar, acho que vai acontecer a mesma coisa que eu descrevi em relação ao desenvolvimento. E em diversas outras profissões. Vou pegar engenharia mecânica, né? Um engenheiro, teoricamente, boa parte dos possíveis cálculos, desenhos de técnicos que a gente faz, que tem que fazer, isso já de alguma forma sai com a IA. Mas quem vai botar o nome lá para, por exemplo, assinar um prédio ou verificar se aquilo está tudo? Tem que ser um engenheiro capaz de fazer isso. Então, a parte inicial, ela vai ser tomada com toda certeza por IA. A parte final ainda vai ser feita pelo ser humano. Mas esse gap a gente tem que, de alguma forma, pensar em como preencher.
Muito legal a sua analogia. E, em cima disso, até qual habilidade humana, né, o soft skill, você acredita que vai se tornar fundamental com essa tecnologia?
Eu acho que, assim, é bem provável que... Eu não estou falando nem de criatividade, tá? De música, até se você pegar, por exemplo, os novos modelos de IA para fazer vídeo, tem pessoas falando, pô, já faz tão preciso quanto um vídeo. Tirando essa parte aí, que ainda é bastante discutível, se eu prefiro, por exemplo, uma música criada do zero para uma pessoa ou uma IA... Não vou entrar nesse mérito, uhum, mas, assim, pensando diretamente na área que a gente está conversando aqui, acho que a principal habilidade é exatamente a gente conseguir entender como um todo. Na IA tem um grande problema hoje, que é o contexto. Não sei se vocês já ouviu falar sobre isso.
Sim.
Então, o contexto é, uma IA, ela consegue processar uma determinada quantidade de tokens, que é uma determinada quantidade de dados. Então, por exemplo, hoje o ChatGPT, se você conversar bastante com ele, ele vai saber que você é de Bauru, que você mora aqui em Indaiatuba, que você gosta de ser tosse para São Paulo e tudo mais. Isso tudo são contextos que você vai dando para a IA fazer o processamento. E isso tem um limite. A IA não consegue processar uma quantidade gigantesca de texto. E o que acontece é que os problemas da vida real de empresas grandes, elas têm um contexto gigantesco. Um software, ela não é só o software que eu estou entregando. Tem todo um contexto de a forma como eu interagi com a pessoa, de como que eu acho que ela vai se posicionar em relação àquele processo.
Uhum.
Tem um monte de coisa. Então, a gente ainda vai ser responsável por ter o contexto geral das execuções do que a IA vai fazer. E esse é o foco que as pessoas têm que ter. Entender como um todo. Entender a generalização dos processos. Botar, por exemplo, uma IA para fazer alguma coisa do financeiro é tranquilo, se for uma coisa repetitiva. Fazer ela fazer aquela determinada função por causa da estratégia do dólar ou do mercado como um todo, ou uma guerra do Irã, ou a situação geral, direcionar ela para qual caminho ela tem que seguir, é o que a gente tem que fazer. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. E um outro ponto que eu acho que é fundamental, talvez nem entrando para soft skills, é a IA é gigantesca o que ela já vem fazendo. Os resultados são fenomenais.
Uhum.
É incrível tudo que já está acontecendo. Mas são poucas as pessoas que se tocaram de que o caminho não é a evolução da capacidade de processamento. É da eficiência de processamento. Eu, como engenheiro, sempre tenho esse foco. A IA, ela precisa para fazer, sei lá, um texto, uma tradução, ela vai precisar de um data center com uma internet que vai consumir litros e litros de água. Talvez você já tenha visto que um whey vale não sei quantos litros de água. Enquanto o nosso cérebro humano processa muitas coisas, talvez não tão rápido, mas com a possibilidade de um contexto muito maior, de forma extremamente mais eficiente. Eu preciso comer 2.000 calorias por dia para fazer esse processamento. E não é nem o cérebro. Estamos falando de eu viver, andar e tudo mais, eu preciso de 2.000 calorias. Então, se eu pegar, sei lá, que seja 20, 30% disso que vai para o meu cérebro para fazer um processamento, nós estamos falando de, sei lá, 600, 800 calorias para fazer um processamento. A IA hoje é extremamente ineficiente nesse ponto. Ela é extremamente inteligente, mas ela consome muita energia para me dar esse resultado. E eu acho que esse é o ponto principal. Os estudos, elas têm que ir no sentido de, tipo, como eu transformo hoje o que tem, que já é extremamente inteligente, para consumir menos energia, para consumir menos água, para consumir menos negócio. Eu acho que esse é o direcionamento que, provavelmente, as pessoas em algum momento vão se tocar e falar assim, eu não preciso que
ela seja... Um processador quântico, né?
Por exemplo. Então, assim, eu não preciso mais que ela seja extremamente mais inteligente. Eu não preciso que ela me entregue em muito menos tempo. Eu já estou num patamar que ela já faz tudo que eu preciso.
Uhum.
O que eu preciso é que eu preciso gastar menos energia para fazer isso aqui.
Mais eficiência, né?
Mais eficiência.
E eu sei que na nossa área, muitas vezes tem contratos que tem ali uma cláusula de NDA que nós não podemos falar, mas sem necessariamente, caso você não possa citar o nome do cliente, conta pra gente um case desafiador que vocês implantaram, que aquilo que a gente estava conversando da satisfação pessoal, que muitas vezes vai muito além até do dinheiro, mas aquilo que você fala, uau, a gente conseguiu fazer isso e com isso aqui a gente...
A gente tem alguns cases bastante interessantes que já estamos utilizando de IA, e de novo, né, não IA autônoma, mas do workflow, que a gente chama de workflow, que tem o humano no loop ali, que dá a decisão. Mas a gente tem algumas, por exemplo, né, nós estamos finalizando um processo aqui que eu tenho bastante orgulho do que está acontecendo, que é, por exemplo, a parte de você fazer a avaliação de termos de dados de entrada de importação e exportação. O famoso Comex aí, que tem o que chama de invoice, packing list e tudo mais, de você entender isso como um todo. E hoje, praticamente todas as empresas que fazem Comex têm esse problema de você ter diferenciações entre as documentações, e toda vez que você tem diferença entre as documentações, isso pode significar um canal vermelho, um...
Canal alfândega parado.
Que é um custo gigantesco.
Ah.
E isso ainda é feito na maioria das empresas por ser humano. E tem o risco do ser humano passar. Então, não, sei lá, se teórica...
Esqueceu, né?
Esqueceu. Ou então, assim, tem um escrito na invoice $5,237.44 e na outra tem 46, pode ser que alguém pegue no pé. Então, tem algumas coisas que são problemáticas nesse sentido, que a gente hoje já consegue, não só em um cliente, em alguns clientes a gente já implementou isso, de fazer essa gestão barra comparação de todas essas documentações em todas as etapas desse processo, inclusive sugerir para a pessoa qual que é o frete mais barato.
Olha que legal.
Comparativamente, por exemplo, com histórico de fretes em outros locais. Então, tem uma coisa que me deixa bastante bem feliz aí com os resultados que a gente vem implementando.
Virou um produto de prateleira, então.
Não é uma 100% solução
customizada.
Ah, tá. Não é produto de prateleira porque cada empresa tem a sua peculiaridade.
Sim. Se é produto perecível, se não é, né? Muda muita coisa.
Tem produtos que são, que eles chamam de HZT, que é produtos perigosos, como, por exemplo, pode explodir, que tem outro caminho. Então, não dá para ser 100% de prateleira, mas é altamente customizável.
E se você pudesse dar um conselho, assim, operacional para um CEO que está te escutando agora, qual seria?
Eu diria, implemente a IA o mais rápido possível, mas tenha convicção que da limitação da IA. Eu acho que a corrida para a implementação da IA é válida e eu acho que deve ser feita, mas não no caminho e na direção e não com os objetivos que as pessoas estão fazendo. Então, eu acho que pressionar, fazer com que as pessoas utilizem, eu acho que é fundamental. É aquela história que a gente falou da calculadora. Eu não quero mais ninguém na minha empresa fazendo conta de vezes na mão. Eu quero todo mundo usando a calculadora. Mas eu não quero que essa calculadora tome as decisões da minha empresa. Então é isso, assim. Hoje, vendo o cenário como um todo, e aí nós estamos falando de março de 2026, sei lá, em julho pode lançar um novo negócio que muda totalmente o mercado. Mas hoje, avaliando o cenário como um todo, o que a gente tem que ter tecnologia disponível, o meu conselho seria... implemente, exija que seja utilizado, cobre uma eficiência através disso, entenda os processos, mas não com o objetivo da substituição barra tomada de decisão. Use como um recurso, como uma ferramenta, como a gente comentou, uma calculadora para fazer isso.
Um calculador, um notebook, né? Bem isso, legal. Eu queria imensamente agradecer, foi muito legal esse bate-papo. Pelo seu tempo, por ter contribuído aqui com a nossa audiência, com a sua experiência, o seu know-how. Quando a gente fez o convite, eu falei, pô, isso é uma área muito bacana, uma área que eu acho que é uma realidade que não é nem tendência, ele já é realidade, mas que veio só para ficar e aumentar suas áreas de atuação, estar cada vez mais presente no dia a dia das empresas. Te desejo muito sucesso, muitas realizações, conquistas, e queria abrir aqui para suas considerações finais.
Não, eu que tenho que agradecer, Richard. Eu acho que foi, para mim, um bate-papo bem divertido, bem legal. É um assunto que, às vezes, talvez eu até tenha falado demais, mas é um assunto que eu gosto demais. Gosto de conversar com as pessoas, gosto de interagir, gosto de correr atrás. Então, foi muito bom. Obrigado mesmo pelo convite. Fico à disposição aí para qualquer outra eventualidade.
Legal.
E é isso aí. Desejo também muito sucesso para a empresa de vocês, para o podcast e tudo bom.
Bacana. E se você está chegando aqui, essa é a primeira vez que você conhece o Bits Podcast, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo, dê aquela moral para nós. Muito obrigado e até o próximo episódio.